da função recentemente porque assumiu a vaga da Simone Tebet no Ministério do Planejamento. E o indicado para essa função de presidente do Conselho de Administração, primeiro tem que ser conselheiro, para depois ser aprovado como presidente do Conselho. É o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, fatalmente como alinhamento, não dos astros, mas entre Petrobras, Conselho de Administração e Palácio do Planalto. Certamente, Magda Chambriá será ratificada como presidente nesta quinta-feira e teremos também a escolha de Guilherme Mello como novo presidente do CA, como é conhecido, né? O Conselho de Administração da Estatal Brasileira de Petróleo e Gás, a Petrobras. Já brincou de dança das cadeiras, Bia?
Pois é, já brinquei de dança das cadeiras, mas eu sempre perdi, eu sou um pouco desastrada.
Ela ficava viajando, Rodrigo Viga, alguém sempre sentava no lugar dela.
E você, Rodrigo Viga, era bom na dança das cadeiras?
Ah, rapaz, eu adorava, dentro da probidade, mas tenho certeza que o Cine era daqueles que ficava olhando pro som para dar certeza de que ele ia sentar na cadeira, ou então dava um bico na cadeira do colega para ele conseguir sentar.
Aí a falcatrua, né?
Se eu não for sentar, ninguém senta. Valeu, seu Rodrigo Viga. Um abraço para você. E o senador Carlos Viana entregou o relatório final da CPMI do INSS e no texto ele pede os indiciamentos de dois ex-ministros da Previdência Social. Vamos conversar com a nossa Rafaela Almeida, que vai trazer as informações para a gente agora. Quem são eles? Rafaela, bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Evandro. Mais uma vez, bom dia. De fato, a CPI do INSS levou ao Supremo Tribunal Federal um relatório com forte impacto político e jurídico, porque o documento foi entregue pelo senador Carlos Viana aos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles André Mendonça, que é o relator do caso na corte. Mesmo tendo sido rejeitado pela maioria da comissão no Congresso, o relatório tem mais de 4 mil páginas e traz 216 pedidos de indiciamento, incluindo nomes ligados à política e ao alto escalão. Agora, esse material será anexado aos inquéritos já em andamento no Supremo e passará por análise de órgãos como a Polícia Federal. Segundo o presidente da comissão, as investigações devem continuar e podem se estender até o ano que vem, diante da complexidade do caso e do número de envolvidos. O episódio reforça o cenário de disputa política em torno da CPMI, já que houve também a apresentação de um relatório alternativo pela base governista, o que evidencia a divisão sobre os rumos das investigações.
Muito obrigado, Rafaela.
A análise do projeto que prevê o fim da escala 6-1 na CCJ da Câmara foi adiada depois de um pedido de vista da oposição. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou sobre o tema. Acompanhe.
Todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento à importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, acreditando que isso irá aumentar a produtividade da sua carga horária de trabalho quando tiverem ambiente de trabalho. Nós vamos fazer isso de maneira responsável e de maneira compromissada com o país. Isso não afeta a nossa relação com o governo. Nossa relação com o governo está a mais institucional e correta possível, como tem que ser, cada um tendo a sua independência, mantendo a harmonia e decidindo dentro daquilo que é a responsabilidade de quem tem a condição de presidir o país, que é o presidente da República, e quem tem a condição de presidir a Câmara dos Deputados, que é a função que ora exerço com muita honra sob a confiança dos meus pares.
Zé Maria Trindade, não está tramitando em regime de urgência pero non mucho, não é muito assim também a história, né? Existe uma pressa aí. Apesar da oposição ter feito pedido de vista, que é uma prerrogativa que os parlamentares têm quando querem mais tempo para analisar um tema, Hugo Mota deixou um cronograma bem desenhado lá em Brasília, antecipou, organizou sessões para que o prazo desse pedido de vista, ele também termine antes. Então, não é regime de urgência na estampa, no título, mas nos bastidores a gente sabe que tem pressa.
Tem pressa, sim. Olha, são dois projetos aí idealizados. Um é esta emenda à Constituição. Ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e o argumento é de que lá na Constituição e Justiça não se discute o mérito, mas sim a constitucionalidade, a técnica de redação e assim por diante. Esse pedido de vistas, ele é regimental e normal, mas é usado como obstrução. O PL e o PSD, a deputada Bia Kicis, aqui do PL, assinou e o PSD também assinou o pedido de vistas. Isso atrasa em 15 dias o julgamento na Comissão de Constituição e Justiça. A semana que vem, eu já tenho notícias aqui, já me informaram de que será toda distante, online, através do Infoleg, ou seja, há uma tentativa de esvaziar aqui o Congresso Nacional. Semana que vem, portanto, esvaziado o Congresso Nacional. Votação só no celular das excelências, onde eles estiverem, no exterior, em campanha, enfim. Mas é uma demonstração clara de que não será um caminho tranquilo, pavimentado para aprovar esse projeto, que é agora a prioridade do governo. Virou até boné para o presidente Lula, né? Ou seja, há uma intenção de colocar, pelo menos, esse debate sobre a redução da carga horária de trabalho semanal e folgas, né? Semana de 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Eu tenho conversado, inclusive, com parlamentares aqui, colegas jornalistas, tentando reduzir a carga horária para 50 horas semanais, viu? Mas o projeto lá, tentativa de 36 horas de trabalho por semana.
Eita, Zé Maria Trindade. Gente, olha. A gente só acredita porque a gente é brasileiro.
Suco de Brasil. Espreme, toma e ainda tem que achar que tá doido.
Sem açúcar, sem nada. Ô, Lucas Merreiro, você acredita que a oposição vai conseguir segurar essa votação para que ela não aconteça antes do período eleitoral, meu amigo?
Meu amigo, eu acredito que boa parte da chamada oposição vai votar favorável a esse projeto. Vão sacrificar mais uma vez as contas, vão sacrificar o erário para garantir a própria reeleição, porque muitos deles, Evandro, muitos membros do PL, inclusive, têm medo de votar contra essa escala 6x1, porque acham que pode ser impopular, pode não pegar muito bem com o eleitorado. Tem pesquisas que mostram, né, que 70% das pessoas são favoráveis ao fim da escala 6x1. E esses parlamentares, que deveriam agir como líderes, deveriam mostrar para o eleitorado dele: vejam, olha, esse projeto aqui é ruim, esse projeto é irresponsável, vou votar contra por isso. Não, eles não são líderes, eles são liderados pela própria vontade popular momentânea. Só que o eleitor, ele elege um parlamentar por um motivo, senão o próprio eleitor ia lá e votava, né, de acordo com todas as vontades dele em todos os projetos. Não, os parlamentares existem justamente porque eles são eleitos pela sociedade, porque eles têm lá o tempo de se debruçar sobre os assuntos, eles vão ter os assessores que vão ajudá-lo, né? Então é trabalho do parlamentar liderar e não ser liderado. Mas o que a gente pode esperar é que boa parte da chamada oposição vai votar favoravelmente a esse projeto, que está tramitando muito rápido, né? Aliás, é até curioso, por que essa tentativa de tramitar o projeto com urgência? Por que agora tanta pressa? Nós estamos no governo Lula 3. O PT governa o Brasil desde 2003, com um interregno ali de 2016 a 2022, mas tirando isso, é PT, PT, PT. Quer dizer, eles tiveram todos esses anos para acabar com a escala 6x1, porque aparentemente é uma pauta muito importante, mas nunca quiseram fazer essa discussão. Aí agora, né, no ano eleitoral, no quarto ano do terceiro mandato do Lula, eles falam: não, a gente precisa fazer isso com pressa, não dá tempo de analisar, não dá tempo de ter um estudo de impacto financeiro, não dá tempo de nada. Vamos, aprova, aprova, aprova. Quer dizer, isso demonstra, isso deixa escancarada a verdadeira intenção do PT com esse projeto. Não é ajudar o trabalhador, não é resolver o drama do brasileiro, que existe de fato, que é um drama muito real e concreto, né? O drama da pessoa que trabalha 6 dias por semana e descansa apenas um. Pessoa essa, inclusive, que muitas vezes, na maioria dos casos, né, de quem trabalha em escala 6x1, são pessoas que moram longe do próprio serviço, ainda tem que pegar condução de 2, 3, às vezes 4 horas por dia para chegar e voltar do trabalho. Isso é um drama real, mas o PT não está preocupado com isso. Se tivesse preocupado, estava apresentando medidas duradouras, reformas estruturantes necessárias, soluções reais e concretas para o Brasil, mas não, estão querendo aprovar na canetada ali um projeto que simplesmente acaba com a escala 6x1, sem nenhum tipo de discussão séria sobre o tema. Quer dizer, é uma verdadeira palhaçada. Mais uma vez, né, aí o Brasil às vezes parece um episódio de Além da Imaginação, aquele Twilight Zone, né? Eu me sinto preso no Feitiço do Tempo, do Bill Murray. Quer dizer, todo ano é a mesma coisa. Então, mais uma vez, é o PT tentando enganar o eleitorado com uma medida picareta.
e que acaba aglomerando e aglutinando apoio, inclusive da própria oposição, como o Lucas Merreiro colocou aqui, diante da repercussão eleitoral que essa discussão tem. Sabe que hoje mais cedo eu estava dando uma olhada nas manifestações de federações das indústrias de diferentes estados brasileiros e também entidades que representam o setor associativista, que estimam impactos em perda de emprego e até uma redução, segundo a Federação das Indústrias de Minas Gerais, um impacto de 16% no PIB, que é a riqueza gerada dentro de um país por conta dessa votação, dessa PEC, dessa proposta que está sendo apresentada da redução da escala de trabalho. E a maior parte das instituições não é necessariamente contra uma melhora para os trabalhadores, mas a pressa com que esse assunto está sendo tocado em Brasília por conta do calendário eleitoral. Afinal de contas, eles querem valorizar o trabalhador, beneficiar o nosso regime trabalhista ou simplesmente subir em um palanque erguendo votos em cima de uma pauta que merece discussão e atenção? Fica o questionamento. Bom, quinta-feira, famosa pré-sexta no Jornal da Manhã, a gente quer saber também da Paula Nobre como que o tempo vai se comportar. Paula, estamos com um dia aquecido em São Paulo, no país.
Aquecidíssimo.
Aquele nosso outono com cara de verão que a gente tanto
gosta.
Aquela
coisa muito boa nos próximos dias. O único ponto aqui, bom dia, Bia. Cine, bom dia para você também que nos acompanha. O único ponto aqui que a gente vai ter que chamar atenção e prestar muita atenção entre hoje e os próximos dias é a umidade relativa do ar baixa, tá? Ontem, a capital paulista bateu 25% de umidade relativa do ar. Isso é muito baixo. Então, o tempo ficou muito seco, a tarde fez calor, a máxima chegou à casa dos 28, 29 graus por aí. E hoje eu trouxe para vocês como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. E aí vocês vão acompanhar comigo. Porque
qual que é o ideal da umidade?
Entre 40% e 60%.
E a gente está com 25%?
25%. Nossa. Mas há regiões do Brasil que nesse período de outono chegam à casa dos 12%. Muitas vezes ali Cuiabá, Mato Grosso, o que aumenta muito o risco de queimadas e incêndios nas regiões também. 25% ontem em São Paulo, a tendência de hoje é de 25% de umidade relativa do ar também. Então, proteja-se, beba muita água. Essa é a nossa dica aqui da Jovem Pan. Porque olha os próximos dias também, não somente hoje, Bia. Quinta-feira, hoje a máxima é de 30 graus. Nos próximos dias vai ficar nisso. 31 na sexta, no sábado máxima de 29 graus. Até a próxima semana, máximas na casa dos 31 graus. Eu trouxe os milímetros também, que é esses mm's aqui embaixo para vocês acompanharem comigo. Ou seja, não tem previsão de chuva aqui em São Paulo
esse
mais,
esse 0,2 aqui pro sábado é mais...
É muita coisinha ali, é muito pouquinho, uma gotinha de chuva ou outra. Exatamente, é que não acontece geralmente. Então, olha só, zero, sem previsão de chuva até a próxima semana e temperaturas muito em elevação na região sudeste do Brasil. A gente vai ficar de olho nisso, porque eu já dei uma olhada nos sites, no site ali dos mananciais da Sabesp, para ver como é que tá a situação dos reservatórios que abastecem aqui a região metropolitana de São Paulo. Eles estão, ó, em queda. Estão na casa ali dos 43% e em queda. Nos próximos dias não tem previsão de chuva e agora a gente está entrando nesse período de tempo mais seco, que é a estação de outono, certo? Sim. A gente tinha que ter feito bagagem de chuva no verão.
Não tem.
Não fizemos. Agora a gente espera que essa chuva generalizada aconteça e dificilmente ela vai acontecer. Por quê? Próximo mapa, porque as frentes frias estão concentradas na região sul do Brasil. Ciclone extratropical já se formou, já está passando afastado no oceano, mas está direcionando uma frente fria no estado gaúcho. Algumas áreas, como é o caso de Chuí, Campanha Gaúcha, Grande Porto Alegre também, todas essas áreas têm chance de chuva mais forte para hoje, tá? Não tem queda acentuada em temperatura, a gente está falando de chuva. E pode chover também em áreas mais centrais ali de Santa Catarina e mais ao sul do Paraná também nessa condição de chuva mais forte hoje. Mas não passa disso. Essa frente fria vai fazer o quê? Vai passar pelo sul até sexta e vai em direção ao oceano. Nem chega na região sudeste, na região centro-oeste do Brasil. Não consegue canalizar a umidade da Amazônia e provocar chuva no interior do Brasil. E é por isso que eu trouxe o nosso mapa de chuva para hoje também. Olha só, as áreas de tempo firme vão crescendo no sudeste. Na região centro-oeste do Brasil tem chuva ali no oeste de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso do Sul também. Mas chuva mesmo mais forte, somente ali no Rio Grande do Sul. Tempo firme em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, todas essas áreas hoje com muito sol e muito calor. Paraná, Santa Catarina também nessa mesma condição. Temperaturas para hoje eu trouxe para vocês. Olha como elas ficam altas. É o Brasil do verão no outono.
30 graus em São Paulo hoje.
30 graus em São Paulo hoje. Como eu disse, umidade relativa do ar muito baixa. A temperatura sobe na região nordeste do Brasil também com 30 graus em São Luís. E áreas ali de Salvador com 30 graus. No sul mesmo, com a frente fria, tem máxima de 29 graus para hoje. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a chuva do Nordeste, porque por lá a chuva vai persistir nos próximos dias.
Combinado, então. Obrigada, amiga. Valeu.
Obrigada a vocês. Tchau.
Olha, de acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial, a segurança da indústria alcançou seu nível mais baixo desde 2020. David Diogo, e por que que há essa percepção? Bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Cine. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Pois é, Cine, isso é devido ao reflexo aí, né, da crise econômica mundial. E aí o empresariado industrial está aí com um pessimismo devido aos juros altos, custos elevados, né? E aqui entra o petróleo e o ambiente externo com a piora no cenário internacional. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria. E é o terceiro mês consecutivo que está em queda. Em fevereiro, estava com 46,6 pontos e aí teve um recuo de 1,4 ponto, caindo, né, para este mês de abril para 45,2 pontos. Consolidando assim a 16ª queda consecutiva abaixo da linha de 50 pontos, indicando a falta de confiança desse empresariado industrial. Em relação às regiões do país, a desconfiança ela é generalizada. Acontece em todas as regiões do Brasil, com exceção leve, um leve desequilíbrio no centro-oeste, evidenciando assim uma paralisação nos investimentos e contratações. Os empresários, com isso, né, eles seguem insatisfeitos com a situação das próprias empresas e também da economia brasileira. Em abril, os dois componentes do índice, né, recuaram. O índice de condições atuais caiu 1,6 ponto para 40,5 pontos. Com isso, o indicador se afastou ainda mais da linha de 50 pontos. Já o índice de expectativa diminuiu 1,2 ponto para 47,6 pontos, aprofundando assim as expectativas negativas do empresariado brasileiro. Vamos destacar aqui que esse levantamento divulgado pela CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, ouviu 1.070 empresas, sendo 451 de pequeno porte, 366 de médio porte e 253 empresas de grande porte. Esse levantamento foi realizado entre os dias 1 e 8 de abril. Cine, Beatriz.
Obrigada, David e Diogo. Vamos falar de política também, movimentação de bastidor. A Federação entre União Brasil e Progressistas deve divulgar em breve a definição dos comandos regionais. Beatriz Manfredini, nossa jornalista que está sempre atenta ao que acontece nos corredores da política, não só em São Paulo, mas no país. Esses acordos vão acontecendo de forma muito prática, são negociações difíceis. Como é que está em São Paulo? Já fechou ou não? Bom dia.
São negociações dificílimas, viu, Bia? Até por isso, a expectativa agora é que os presidentes nacionais dos dois partidos, o União Brasil e o PP, divulguem quem serão os comandantes de cada região no Estatuto da Federação. Sem tanta conversa mais, sem tanto diálogo a partir disso, realmente já divulgando no Estatuto esses nomes. Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Tudo isso tem como pano de fundo, né, justamente a falta de acordo aqui no estado de São Paulo. No fim de semana a gente até trouxe a notícia aqui na Jovem Pan de que Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, deveria assumir a Federação União Brasil-PP aqui no estado de São Paulo, porque não tem acordo. O presidente estadual do PP, Maurício Neves, e Milton Leite, que é a principal liderança aqui do União Brasil em São Paulo, estavam ali se alfinetando, trocando farpas, não conseguindo acertar quem ficaria com o comando da federação no estado, cada um brigando por um lado, e por conta disso, então, se pensou em trazer Ciro Nogueira para acabar com essa briga. Acontece que logo depois disso, o próprio União Brasil era a figura de Alexandre Leite, que é presidente do partido aqui no estado, soltou uma nota de repúdio sobre o assunto, então nenhum acordo foi feito. A partir disso, eu fui conversar então com várias pessoas envolvidas na federação, que foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral em março, e essas fontes me disseram o seguinte: olha, Ciro e Rueda, o presidente do União Brasil, estão fechando um acordo para já divulgar o estatuto, a legislação mesmo, né, as regras da federação, vamos dizer assim, com os nomes de todo mundo que vai comandar cada um dos estados para não ter mais briga, para não ter mais problema. Então essa agora é a expectativa, apesar de não ter data ainda para isso acontecer, foi esse o jeito então que os presidentes nacionais, os dois partidos, encontraram de tentar frear essas discussões. Internamente há pessoas do PP que ainda consideram que Ciro Nogueira deve vir aqui para São Paulo, fazer o comando da federação no estado. Eu conversei com o Milton Leite do União Brasil, ele disse que não está considerando essa possibilidade e que os acordos todos serão resolvidos, que tem muita resolução para fazer, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país. Já Ciro me escreveu que todos os nomes e comandos serão decididos pela Nacional, por ele e por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e que serão divulgados no momento certo. Internamente, então, nos dois partidos há essa expectativa de descobrir as decisões pelo estatuto, ainda sem data para acontecer. Lembrando, né, que a Federação União Brasil-PP já passa a valer agora nessa eleição de 2026 e tem muita força política. É a maior federação das outras quatro que já foram formadas. Eles têm, por exemplo, o maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, deve vir com força, mas esses rachos, esses problemas internos, nesse momento, estão atrapalhando aí avanços de negociações. A gente aguarda, então, para ver como é que vai ficar essas regras, essa legislação da federação e quem vai comandar o quê. Afinal, quais serão os acordos costurados, Bia?
Valeu, Bia Manfredini. Eita, que essas federações é aquele tipo de casamento que pula até a lua de mel, né? Porque mal eles se concluem e já começam a trocar farpas até publicamente em torno da gestão desse poder regional. Quer saber mais sobre esse assunto? Acesse agora, então, jpnewsjovempan.com.br. Você vai encontrar lá no portal, no nosso site, na aba Colunistas. Clica no nome da Beatriz Manfredini e ela já está destacando. Olha, sem acordo em São Paulo, União Brasil e PP devem divulgar líderes regionais em estatuto. E lá na coluna da Beatriz Manfredini tem os bastidores e assim que esse estatuto também for divulgado, você vai compreendendo como ficam as movimentações regionais em tempo real.
E eu quero voltar a falar da quarta fase da Operação Compliance Zero, que levou à prisão o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, mas também teve desdobramentos em São Paulo, com mandados de busca e apreensão e também a prisão preventiva do advogado Daniel Monteiro. Vamos entender essas ligações de Daniel Monteiro e também do ex-presidente do BRB com todo esse esquema que está sendo investigado pela Polícia Federal. A nossa Danúbia Braga está acompanhando a história e conta agora pra gente. Fala, Danúbia.
Exatamente, Cine. Segundo as investigações, o advogado Daniel Monteiro daria sustentação jurídica aos esquemas de Daniel Vorcaro. Então, ele foi preso nessa nova fase da Operação Compliance Zero aqui em São Paulo, em que a Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão, 7 de busca e apreensão. A gente, né, teve mais cedo noticiando aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, a prisão do ex-presidente do BRB. E aí também teve uma prisão que foi a do advogado Daniel Monteiro aqui em São Paulo. A reportagem da Jovem Pan tenta contato com as defesas, tanto de Paulo Henrique Costa quanto de Daniel Monteiro. Ainda não tivemos um retorno, então o espaço segue aberto. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator do caso, que investiga justamente esse esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido ali destinadas a agentes públicos. Então, ao todo, nessa nova fase, são esses dois mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. Costa, que é investigado por sua atuação na tentativa de aquisição do Banco Master, né, pelo BRB, além também da compra de carteiras fraudulentas oferecidas pelo banco de Daniel Vorcaro. Então, a gente tem essas informações. Essa prisão aconteceu logo nas primeiras horas da manhã aqui na capital paulista. Ao longo do dia, a gente vai tendo ali, recebendo novas informações e até mesmo um balanço da própria Polícia Federal. Mas as informações preliminares é de que teve essa prisão, então, desse advogado Daniel Monteiro, e a relação dele também com Daniel Vorcaro seria justamente trazer essa sustentação jurídica para esses esquemas de lavagem de dinheiro. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Olha, desde o início dessa edição aqui do Jornal da Manhã, nós estamos repercutindo a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, o Paulo Henrique Costa, que foi detido, deve passar em breve por audiência de custódia e a expectativa que seja encaminhado para a Papuda. É a quarta fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Marco Viana com as atualizações sobre o tema. Marco.
É isso, a quarta fase da operação, é importante entender a importância dessa quarta fase e também a diferença desta fase para as demais. A quarta fase da Operação Compliance Zero é vista como uma etapa em que a Polícia Federal diz ter conseguido fechar o quebra-cabeça. Nas primeiras fases, a Polícia Federal investigava se o Banco Master tinha vendido carteiras de crédito irregulares para o BRB e se houve fraude bilionária. Eu usei a palavra se duas vezes, porque era realmente o intuito das primeiras etapas. Agora, na quarta fase, a investigação passou a mostrar como o dinheiro teria circulado e sido escondido. A suspeita é de que parte do dinheiro desviado tenha sido circulado, tenha sido usado para comprar imóveis de luxo e também movimentar recursos por meio de empresas de fachada, numa tentativa de lavar o dinheiro e dificultar consequentemente, o rastreamento. A Polícia Federal aponta que pelo menos 6 imóveis, 4 em São Paulo e 2 em Brasília, teriam sido comprados com recursos suspeitos. A prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é importante porque ele já havia sido afastado do cargo na primeira fase da operação, mas agora a Polícia Federal entende que há mais elementos contra ele. Investigadores dizem que o celular dele agora é um dos principais e importantes elementos desse caso, porque mostram conversas diretas com executivos do Master e também bastidores de negociações, articulações entre os dois bancos. Em resumo, a primeira fase investigou a fraude, a segunda buscou mais documentos e pessoas ligadas ao esquema. A terceira focou em ameaças, pressões e tentativas de atrapalhar as investigações. E agora a quarta fase tenta mostrar para onde foi o dinheiro e quem teria se beneficiado dele. É por isso que essa etapa é considerada uma das mais importantes e, claro, também delicada sobre esse caso. E continuaremos aqui direto de Brasília acompanhando todo esse caso. Volto com vocês.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E os mercados aqui em Nova York estão calmos na manhã dessa quinta-feira com várias notícias boas. Primeiro, as esperanças de uma nova rodada de negociações pela paz foram renovadas depois que a Bloomberg soltou uma matéria dizendo que o Trump vai estender a trégua por mais 15 dias para dar tempo para os Estados Unidos e o Irã chegarem num acordo. O Trump reforçou que o fim do conflito está muito perto. Disse também que Israel e o Líbano vão negociar a paz a partir de hoje. E esses sinais de alívio mantêm o petróleo abaixo dos 100 dólares. Por mais que esteja subindo, ele está 96 dólares e 20 centavos. E com isso, ajuda as bolsas. As bolsas aqui em Nova York, que bateram recordes ontem e estão querendo abrir no positivo para bater recordes de novo, estão subindo 0,1%, 0,3%. Na Europa, as bolsas sobem um pouco mais, 0,4% agora. Bom, não só os resultados dos bancos que saíram ontem vieram muito bem e impulsionaram as bolsas, como hoje a empresa de chips de Taiwan, TSMC, bateu recorde de lucro pela nona vez seguida, gerando ânimo de novo em volta da inteligência artificial. A China também divulgou seu PIB e surpreendeu positivamente, cresceu 5%, acima das projeções de expandir 4,5%. E com isso, o minério de ferro subiu 3% essa madrugada em Dalian. Por conta disso também, o índice do dólar, que estava caindo, está subindo um pouquinho, 0,2%. Nada demais, mas está positivo. O Bitcoin está 74.500 dólares. Na agenda econômica, hoje vai sair a produção industrial aqui nos Estados Unidos e o balanço de Netflix. Aí no Brasil, hoje vai sair o IBCBR, uma espécie de prévia mensal do PIB, né? E também o diretor do Banco Central, Paulo Pichetti, vai estar aqui nos Estados Unidos e vai falar num evento na capital, Washington. A Vale divulga sua prévia operacional, a B3 divulga a prévia da nova carteira do Ibovespa que vai valer a partir de maio, e eu volto pro Brasil hoje à noite. Então amanhã de manhã não vai ter minuto Touro de Ouro, porque eu vou estar em trânsito. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o centro nervoso do mercado financeiro mundial. Bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Essa energia do Pablo Spayer é demais.
A gente sempre fica animado aqui escutando ele com o Torinho.
Agora 8 horas e 46 minutos.
Repita.
8h46 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. 8 horas e 49 minutos.
Repita.
8h49 da manhã.
Vamos ao vivo com o Rodrigo Costa conversar lá direto do estado de Minas Gerais. Sempre que você aparece aqui, Rodrigo, eu sei que tem novidade naquela nossa novela que a gente também está acompanhando, envolvendo as candidaturas ao governo do estado de Minas Gerais. A disputa por aí está animada, né? E a cúpula do PT está tentando se resolver também em torno do nome. Conta lá, bom dia.
Bom dia, Bia, Cine, e a gente sempre tem atualizações aqui do cenário eleitoral, pré-eleitoral, aqui de Minas Gerais. Começou a circular desde segunda-feira a informação de que Aécio Neves poderia integrar o palanque de Rodrigo Pacheco. Mas essa possibilidade de o PT dividir palanque com o deputado federal Tucano em uma eventual aliança em torno da candidatura de Pacheco ao governo de Minas não encontra muito respaldo entre integrantes da direção nacional do partido, pelo menos é o que a gente pôde averiguar e checar nos bastidores. Essa hipótese de aproximação, ela passou a repercutir nos bastidores mineiros após declarações da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que é pré-candidata ao PT no Senado. Na segunda-feira, durante um evento com militantes do partido em Belo Horizonte, ela não descartou completamente ali a presença do Tucano em uma eventual composição mais ampla. De acordo com o PT, no entanto, a escolha do segundo nome para integrar este palanque de Rodrigo Pacheco deve ser decidido pelo cabeça de chapa, no caso Rodrigo Pacheco. E aí que gera justamente a dúvida, porque Pacheco e Aécio têm conversado bastante nos últimos tempos. E essa aproximação gera, obviamente, uma especulação em torno da possibilidade dele se juntar ao grupo. Como funcionaria isso, pelo menos de acordo com o que a gente apurou? Aécio integraria o palanque de Rodrigo Pacheco como candidato a senador, mas não participaria, obviamente, de eventos junto ao presidente Lula, lembrando que Pacheco é o nome de Lula aqui para o governo de Minas Gerais. Ele se afastaria dessa aproximação junto ao PT Nacional, mas caminharia ali com o Pacheco, participaria também de algumas ações, tendo ali o PSDB em Minas Gerais, uma candidatura própria para deputados federais e estaduais, como a legislação já obriga. Ou seja, seria uma composição, de certa forma, mais tranquila, não tão declarada, mas, de certa forma, com um palanque muito forte para Rodrigo Pacheco aqui no estado. Aécio não comenta, por enquanto, são apenas articulações de bastidores que a gente acompanha e que a gente sempre registra aqui no Jornal da Manhã. Sobre Pacheco, só para a gente completar, por enquanto também nenhuma decisão oficial se será ou não candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Por enquanto temos aquela filiação ao PSB que aconteceu também de forma bastante discreta e o governo, a cúpula, o Lula, o pessoal do PT Nacional aguarda com ansiedade essa declaração e a pré-candidatura para botar o bloco na rua aqui no estado de Minas Gerais. Continuamos acompanhando Cine Bia.
Muito obrigado, Rodrigo Costa. E olha, o ministro Gilmar Mendes do Supremo apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República pedindo que o senador Alessandro Vieira seja investigado por abuso de autoridades. Deputados e senadores da oposição foram ao STF nesta semana em audiência com os ministros Luiz Fux e André Mendonça e disseram que pedir investigação contra um senador é uma afronta ao parlamento. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, pediu respeito ao parlamento brasileiro. Vamos acompanhar.
A meu ver, uma ameaça a um parlamento que é independente. E eu espero, com toda sinceridade, o respeito que tenho pelo judiciário, assim como espero respeito ao parlamento, que o presidente da casa, o senador Dalvi Alcolumbre, se levante na defesa das prerrogativas de um senador que fez um relatório que nem foi aprovado. Se fazer uma ameaça a torná-lo inelegível ou ao que foi feito, com toda sinceridade, é uma demonstração clara do desequilíbrio e do desrespeito que nós temos hoje entre os poderes do Brasil.
Vamos então já jogar para os nossos comentaristas. Ô Zé Maria Trindade, você entende que haja de fato uma ameaça à atuação dos parlamentares quando um ministro do Supremo Tribunal Federal faz essa representação?
Assustado com o silêncio do presidente do Congresso, o senador Dalvi Alcolumbre. Era para ele estar esbravejando e pedindo ao Congresso Nacional. Esta é uma atitude própria de um senador da República que é eleito para isso, para ser parcial, para ser político. Carlos Viana, esse senador que falou aí, presidente da extinta CPI do INSS, decidiu não ter nenhum relatório final. O relatório do relator que ele indicou foi rejeitado, ele deveria indicar um relator do vencido para aprovar um novo relatório, e ele cancelou, mas ele tem o direito, ele é político, ele é parcial. Quem não pode ser parcial é o juiz, o ministro do Supremo. Ele não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. O senador não, ele é eleito para ser parcial, para representar o eleitor. O senador Alessandro apresentou um relatório que ele sabia que não seria aprovado. Ele sabia que era uma reação do Congresso Nacional ao que ele considera que houve um cerco na CPI para impedir a votação. E aí ele decidiu, de uma maneira política, mostrar os nomes de ministros que ele, como relator, considera que atrapalharam as investigações. Ele tem todo o direito. O relatório não foi aprovado. Como o relatório da CPI do INSS não foi aprovado, mas mesmo assim o ex-presidente entrega o relatório para a Polícia Federal, para o Ministério Público, faz o seu mise-en-scène político. É político. É um relatório que não vale nada, derrotado, mas é político, ou seja, o senador e o deputado são agentes políticos e parciais. Não se pode cobrar a imparcialidade de um juiz, de um político. Ele é eleito para ser parcial, exatamente, defendendo seus eleitores. Isso aí, elaborar um relatório, é uma atitude primária de um parlamentar. Não se pode cercear isso. É, o discurso do ministro Dias Toffoli, por exemplo, pode ser entendido como um cerceamento no curso do processo, com ação no curso do processo, porque uma CPI ela tem, sim, autoridade policial. Não é nem um indiciamento, é um pedido de indiciamento, uma sugestão. O Ministério Público, que o ministro Alessandro colocou ali, o chefe do Ministério Público Federal, como pedido de indiciamento, é que vai decidir. Tem o monopólio de indiciar ou não. Esse caso aí, ele é emblemático, porque cesseia a atividade principal de um parlamentar. E eu fico muito assustado que os presidentes da Câmara e Senado não tenham feito uma defesa veemente do Congresso Nacional. Olha assim, a Constituição brasileira não sugere, não. Ela exige, sob possibilidade de crime administrativo, que um presidente de um poder defenda as suas prerrogativas.
Um olhar extremamente crítico e técnico que o José Maria Trindade trouxe aqui com essa explicação da função de cada um dos poderes, mas que a gente vê já há muito tempo, né, Zé Maria, com certa distorção aqui no país. Lucas Merreiro, não é uma questão de sair aqui em defesa ou a crítica em ministro do STF ou especificamente ao senador Alessandro Vieira, mas é, independente da robustez ou não da denúncia, do relatório, do que ele apresentou, o simples fato de propor uma possibilidade ali de indiciamento ou impeachment de ministros do STF já se considera abuso de poder? Eu confesso para você, meu amigo, que esse termo aqui me incomodou bastante, abuso de poder, o simples fato do parlamentar apresentar o relatório com o entendimento dele.
É uma atitude desesperada de uma instância do Poder Judiciário que se encontra no seu momento mais enfraquecido em muito tempo. De fato, o STF ainda é muito poderoso. Eles acumularam muito poder sob a justificativa de combater o suposto golpismo do bolsonarismo, né? Os supostos ataques à democracia que o bolsonarismo promoveu. Só que desde então, esse poder vem sendo questionado, ele vem sendo levemente esvaziado, porque eles continuaram acumulando mais e mais poder, tomando mais e mais decisões possivelmente ilegais e muitas vezes que beiravam o autoritarismo, mesmo quando a suposta ameaça do bolsonarismo já havia sido completamente suprimida. Quer dizer, com todos aqueles presos do 8 de janeiro, com o próprio Jair Bolsonaro preso, né, com todos os envolvidos naquele suposto esquema de golpe de Estado presos, o STF continuou avançando, continuou obtendo mais poder. E isso culminou com aquela situação do Banco Master, onde o Dias Toffoli proferiu decisões que dificultavam ali, para dizer o mínimo, as investigações em relação ao Banco Master. Isso porque o próprio Dias Toffoli tinha cota no resort Itaiaia, um resort que estava ligado ali, segundo dizem as investigações, com a REAG e, por consequência, ao Banco Master. Pois bem, fazendo todo esse apanhado aqui, desde então o STF vem sofrendo muito com a opinião pública, com o avanço de outros poderes, como o legislativo, que estão percebendo, estão sentindo o cheiro do sangue, percebendo que, opa, agora é o momento em que o STF está mais enfraquecido. O Alessandro Vieira fez muito bem, e aí agora entrando no mérito da questão, de tentar indiciar ministros do Supremo Tribunal Federal por conta das decisões que foram tomadas. Essas decisões que eu acabei de falar aqui, que possivelmente teriam a intenção de impedir as investigações que não eram interessantes para certos ministros ali. Mas mesmo sem entrar no mérito da questão, vamos só falar aqui, ele pediu o indiciamento de ministros por conta de condutas possivelmente ilegais. Não há ataque à instituição nenhuma. O ataque à instituição se dá quando Gilmar Mendes tenta investigar por abuso de autoridade um senador que estava apenas exercendo a própria prerrogativa. É isso, a gente tem que encerrar.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. O Corinthians tem 6 pontos conquistados na Copa Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, bateu Santa Fé por 2-0 e manteve a liderança isolada do Grupo E da competição continental. Ranieri e Gustavo Henrique marcaram na segunda etapa e garantiram o triunfo para a equipe corintiana, que agora não perde há 3 partidas consecutivas e está invicta sob o comando do técnico Fernando Diniz. 2 vitórias contra a Platense e agora contra a Santa Fé. E o empate do último final de semana diante do rival Palmeiras no derby pelo Campeonato Brasileiro. Timão que agora tem pela frente neste final de semana o Vitória, também pela competição nacional, e o técnico Diniz não poderá repetir a escalação, algo que ele fez em todos os seus jogos no comando do Timão até aqui. Para mais informações sobre o Timão, você já sabe, você acompanha aqui na programação da Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
9h03.
Repita.
9h03 da manhã.
E o governador em exercício do Rio de Janeiro exonerou o presidente interino do Rio Previdência.
Eita, Rodrigo Viga.
É, bomba de que tá explodindo tudo quanto é cargo aí no Rio de Janeiro, hein, meu amigo?
Nitroglicerina pura. Meu caro Cine, mais uma vez bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Tinha antecipado essa notícia aqui no microfone da Jovem Pan, agora está sendo só confirmado. O Nicolas Cardoso estava ali interinamente no comando da Rio Previdência, que é a Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, né, que faz os pagamentos de pensões e também aposentadorias de quase 250 mil pessoas, foi exonerado do cargo. Inclusive pedido feito pelo Ministério Público, que apontou investimentos suspeitos, irregulares, em títulos e fundos não cadastrados, na ordem de mais de 100 milhões de reais. Então, vejamos. Agora já tem até um novo indicado pelo governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, o presidente do TJ, Ricardo Couto de Castro. Então, vejamos. O presidente da Rio Previdência, na gestão de Cláudio Castro, está preso. É Davis Antunes. E aquele que estava interinamente tapando ali o buraco foi demitido do cargo. Por que que o Davis Antunes está preso e também investigado? Porque aportou uma bufunfa significativa, quase R$1 bilhão, com B de bola, de reais, em fundos, títulos do famoso Banco Master, que estamos falando há muito tempo, e hoje, precisamente, com a prisão do ex-presidente do BRB, conhecido como PH Costa, Paulo Henrique Costa. Pois bem, esses investimentos em fundos e títulos do banco já liquidado pelo Banco Central de Daniel Vorkaro, aconteceram esses investimentos entre 2023 e 2024, precisamente 970 milhões de reais. Mas há suspeitas, indícios de irregularidades, ilegalidades. Até o Davis Antunes, que foi preso quando voltava de uma viagem de férias recentemente dos Estados Unidos, foi preso na rodovia Presidente Dutra, na altura do sul do estado do Rio de Janeiro, bem pertinho de Volta Redonda, Barra Mansa, Volta Redonda. Ele prestou depoimento à Polícia Federal e tirou, como se diz popularmente, né, a responsabilidade dele. Né? Tirou dele da reta e disse o seguinte, que o responsável por esse investimento de quase R$1 bilhão nos fundos do Daniel Vorkaro, lá do Banco Master, era do diretor da área de investimentos, Eulxário Rodrigues. Pois bem, ele segue preso, nega que tenha sido uma indicação política, o Davis Antunes argumenta que foi uma decisão técnica, uma escolha técnica ainda dele para a presidência da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro e disse que nunca recebeu nenhuma vantagem, nenhuma propina nesses e outros investimentos feitos pela Caixa de Previdência para pagar aposentados e pensionistas, pensões e aposentadorias a quase 250 mil servidores do Estado do Rio de Janeiro. Mal bem, Banco Master, Vorkaro, também respinga por aqui do lado de cá, viu? Investigações em curso de PF, Ministério Público, Justiça e muito mais, meu caro Cine.
Exatamente, seu Rodrigo Viga. São todas as movimentações que acontecem de maneira provisória, mas exatamente porque lá na frente vai ter um processo eleitoral, só que já movimentam completamente a política no Rio de Janeiro. Digamos que instabilidade se tornou uma característica dos governos do Rio de Janeiro, né, meu querido Viga?
É o que temos, é o que resta da festa.
Valeu, Viga.
Não falta festa ainda para concluir com investigações de Daniel Vorkaro, né? Qualquer, parece que inquérito que é aberto nesse país respinga lá no Master. Valeu, Viga, até daqui a pouco. A gente vai, inclusive, para Brasília agora ao vivo, porque estamos repercutindo a prisão do ex-presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília, também de um advogado ligado justamente às negociações entre BRB e Banco Master, que terminaram naquela fraude. Agora o ex-presidente do BRB foi preso. E a governadora do Distrito Federal, a Celina Leão, acabou de se pronunciar sobre isso. Acontece que o ex-presidente foi nomeado pelo Ibanez Rocha. Ela assumiu com a saída do ex-governador. Enfim, o que ela disse nessa nota, Marco Viana?
Paulo Henrique Costa, preso na quarta operação Complice Zero da Polícia Federal, foi indicado para a presidência do BRB em 2019 pelo ex-governador Ibanez Rocha. Ibanez se afastou do cargo para disputar uma vaga no Senado e hoje quem está no comando do governo do Distrito Federal é Celina Leão. Celina não aparece diretamente ligada às investigações da operação Complice Zero, ligadas ao Banco Master, Banco BRB, mas acabou sendo atingida politicamente pelo caso, já que assumiu o governo em meio à crise envolvendo o BRB e as negociações investigadas entre o banco e também o Banco Master. Bom, após a prisão de Paulo Henrique Costa, Celina Leão acabou de divulgar uma nota à imprensa em que buscou se distanciar do caso e reforçar o discurso de transparência. A governadora afirmou que os fatos envolvendo o ex-presidente do BRB são de competência do Poder Judiciário e que cabe à Justiça fazer o julgamento. Na nota, Celina disse ainda que a nova gestão à frente do GDF reafirma o compromisso com a transparência, o respeito às instituições e à legalidade e que vai seguir colaborando com as instâncias competentes. A nota foi divulgada agora há pouco para agora a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, onde ela se afasta. Ela quer dizer o seguinte: olha, esse assunto não tem absolutamente nada a ver comigo. Vai ser tratado agora judicialmente. Basicamente, essa é a intenção dela na nota divulgada agora há pouco. Continuamos aqui diretamente de Brasília, acompanhando os desdobramentos da quarta operação Complice Zero pela Polícia Federal.
Valeu, Marco. Depois do ministro do STF, Gilmar Mendes, acionar a Procuradoria-Geral da República para pedir a investigação do senador Alessandro Vieira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que irá apoiar a casa. Zé Maria Trindade comentava há pouco, né, sobre esse silêncio do presidente do Senado. Conte pra gente então, Rafaela.
É verdade. A crise envolvendo a CPI do crime organizado ganhou esse novo capítulo, né, com a reação, esse manifesto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que afirmou que a casa vai dar apoio institucional e total ao relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, após o ministro Gilmar Mendes acionar a Procuradoria-Geral da República para investigar o parlamentar por possível abuso de autoridade. A declaração de Davi Alcolumbre foi direta. De acordo com ele, a advocacia do Senado estará à disposição de qualquer senador que enfrente questionamentos judiciais no exercício do mandato. O caso começou depois que o relatório final da CPI propôs o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que gerou aí forte reação dentro da própria corte. O documento, no entanto, acabou rejeitado pela comissão. Mesmo assim, o episódio ampliou o clima de tensão entre o Legislativo e o Judiciário e reacende esse debate sobre os limites de atuação das CPIs e a imunidade parlamentar. Evandro.
Obrigado pelas informações, Rafaela. E um ciclone extratropical no Uruguai deve provocar instabilidade, trazer muita chuva para o Rio Grande do Sul. Vamos então com o nosso Jader Trindade, direto lá de Passo Fundo, que vai trazer as informações para a gente agora. Como é que vai ficar a coisa por aí, Jader? Bem-vindo.
Evandro, bom dia a todos que estão aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, novamente a gente está em alerta aqui no Rio Grande do Sul, porque a formação desse ciclone lá no Uruguai já começou a ser automaticamente transportado aqui para o sul do Brasil. O Rio Grande do Sul, algumas regiões, eu estou acompanhando desde muito cedo, já chove, e essa chuva ela deve dar sequência aí ao longo desta quinta-feira para a maioria das cidades gaúchas. Essa chuva ela deve ser pontual em alguns municípios, claro, forte ou moderada em algumas cidades, mas em outras nem deve ocorrer essa chuva. É um ciclone muito isolado, principalmente na região central aqui do estado. Até o fim do dia, essa precipitação deve alcançar algumas regiões. Em geral, os volumes de chuva não devem ser tão elevados, mas há risco de chuva aí moderada, forte, em pontos isolados aqui do Rio Grande do Sul. Mesmo com essa instabilidade, podem ocorrer aberturas de sol em algumas regiões aqui no estado. A gente acompanhou alguns dias atrás que a questão de como é que vai ser o inverno aqui no Rio Grande do Sul, como é que vai ser o famoso El Niño aqui para nós gaúchos, né? E olha, ele voltou ao centro das atenções porque o El Niño em 2026 pode trazer impactos significativos em diversas regiões do Brasil, uma das mais afetadas, claro, o sul do Brasil, aqui o Rio Grande do Sul, aparece como uma das áreas de maior risco, inclusive segundo os especialistas. De acordo com os meteorologistas, o Rio Grande do Sul está entre os estados brasileiros mais vulneráveis, isso porque o fenômeno tende a intensificar a formação de sistemas de chuva na região, aumentando risco de temporais, alagamentos e, inclusive, enchentes. Ouvindo especialistas, eles dizem que pode se igualar ao El Niño de 2024, reforçando, 2024 foi o ano aí das tragédias climáticas aqui no Rio Grande do Sul. Então, qualquer sinal de ciclone extratropical que se forma próximo ao estado, seja no Uruguai, seja na Argentina, acende um alerta dos meteorologistas e a gente está de olho aqui na redação da Jovem Pan, aqui no Rio Grande do Sul, Evandro.
Com certeza, Jader. Muito obrigada pelas informações ao vivo do Rio Grande do Sul, trazendo para a gente essa perspectiva, né, de chuva forte em algumas áreas do estado. Paula Nobre responde para a gente. Ele falou ali de um ciclone que se formou no Uruguai, está evoluindo para o Rio Grande do Sul. Você também já tinha trazido esse alerta, né? É um alerta realmente para ficar de olho. Essa chuva deve ter muito impacto aqui no Brasil?
Mas na região sul do Brasil, especificamente lá no Rio Grande do Sul mesmo, viu? O Jader explicou muito bem para a gente. O ciclone, a formação dele é distante ali do Rio Grande do Sul. Ele vai passando pela costa, ele não é muito continental, não se adentra muito ali ao estado gaúcho, mas é a frente fria que se desloca desse ciclone que vai causar a chuva forte ali na região nesta quinta-feira. E aí eu trouxe para vocês as regiões, olha só, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Chuí, região de Canguçu, principalmente áreas da metade sul gaúcha, tá? Áreas que fazem fronteira com o Uruguai também, justamente porque esse ciclone passa ali pelo Uruguai, então todas essas áreas têm possibilidade de chuva mais forte para hoje. Mas esse ciclone não é um ciclone continental que entra aqui no Brasil mesmo e provoca chuva na maior parte da região. Fica localizado mais nas beiradas ali do Rio Grande do Sul e vai disponibilizando essa frente fria. Essa frente fria não provoca frio, mas provoca chuva também sobre áreas de Santa Catarina e algumas áreas do Paraná. Eu trouxe o nosso próximo mapa, o mapa de chuva, que vai mostrar, olha só, tem chuva no Rio Grande do Sul hoje, justamente por causa desse ciclone, tem chuva em algumas áreas de Santa Catarina e Paraná também, mais a oeste, sul de Mato Grosso do Sul também, mas as áreas de tempo firme no Brasil, elas crescem cada vez mais, e a explicação é a que a gente falou nos últimos dias, as frentes frias, os ciclones estão ficando concentrados ali, entre a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. Estes sistemas não estão avançando pelo Brasil, não estão avançando na costa do Sul. E para causar chuva, queda de temperatura, tudo isso, a gente precisaria que esses sistemas eles avançassem. Mas a tendência, de acordo com os meteorologistas, é que pelo menos até o final desse mês de abril, esses sistemas não avancem pelo sudeste do Brasil. E o resultado disso a gente já sabe. Tempo firme, sol e muito calor. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Na região centro-oeste do Brasil, tem pancadas de chuva em Cuiabá e também em Campo Grande para hoje. E aí eu quero chamar a atenção mais